Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Sinto vibrando no ar e sei que não é vã. Acordar esperança, a esperança. Tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade, e num canto de amor assim. Sei que vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vã. Acordar esperança, a esperança do amanhã. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília, já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com a cor da esperança, né? Cantada aí por João Nogueira no disco Vida Boêmia, 1978, de Cartola, também no LP Cartola, 70 anos. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite. Boa noite.
Vamos começar melhor, apesar de notícias ruins, etc., do que com essas palavras. A tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Nós vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara o sol da felicidade, né? Nunca precisamos tanto ouvir palavras como essas, né? Nós, o povo brasileiro, né? Vamos de novo ter esperança, ter direito ao sol, ter direito aos encontros, ter direito aos abraços, ter direito às amizades. Este programa dedicado muito especialmente, mas com o coração pleno de afeto, de amor, ao meu amigo Aruaí Goldsmith, que está internado, enfrentando um perrengue, ao marido dele, o Beto Ribeiro, aos nossos amigos todos, que é um grupo imenso de amigos, que infelizmente não se reúne desde o dia 2 de fevereiro do ano passado, pessoas que se encontravam, se não todos, que é um grupo de mais de 20 pessoas, mas pelo menos em grupos menores, todas as semanas, todo fim de semana estávamos juntos, nem sempre com a mesma formação, e volta e meia nos aniversários, com a presença de todos, né? Sinta-se abraçado, meu querido. Vai passar e nós vamos tomar as nossas caipirinhas lá onde a gente gosta de tomar, né? A minha família, você, Beto, todos os nossos amigos. A tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, Aruaí, peito aberto, cara ao sol da felicidade. Um beijo no coração, meu querido. Tá bom? O Cartola tematizou muito o amor, né? E assim, e às vezes é aquele amor que também Vai embora, Bob Furruia.
Chega. Às vezes acontece, né?
É, acontece. Tá, tô indo. Fazer o quê? Tem uma gravação sensacional, e às vezes também, porque o amor não pode, é amor proibido, né? Mas tá ali. Nem Shakespeare tem, né? Muito amor proibido no Shakespeare, não tem? No nosso Shakespeare do povo aqui também tem, né? Gravado por Paulinho da Viola em 1968, e também no disco Cartola, de 1974, que é um manancial fenomenal, o primeiro disco dele, Amor Proibido. Solta aí, Vale Bene.
Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Quando lembrar de ti, me lembrarei também desse amor proibido. Fácil demais fui presa, servi de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens pudor.
Não acabou muito bem, não. Foi meio ruim ali pelas tantas. Sou pelo mal perseguido. Só o que faltava era esta. Fui trair meu grande amigo, mas vou limpar a mente. Grandes dramas da vida. Também na música de Cartola. Olha aqui. As pessoas fazem coisas e acham que, como não reconhecem erros, né, que estão sempre certas, que só mesmo uma fraude para tirá-las do jogo. Bem, este é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele realmente pensa, à sua maneira, que o seu governo é bem sucedido. Até aí, ou Bob Furruia, ou Vale Bene, as pessoas têm direito ao auto-engano.
Sim.
Não é o primeiro. Né? A gente vê muitas pessoas fazendo bobagem, conseguindo resultados contraproducentes, não obstante, seguem adiante com a certeza dos estúpidos. Cada um, na esfera privada, faça aquilo que for do seu agrado. Na esfera pública, na democracia, você tem crivos, você tem avaliações. Tem um senhor absoluto, que é o povo. Este senhor é absoluto segundo regra na democracia. Regras essas que estão consolidadas nas leis. As pesquisas de opinião não andam favoráveis ao Bolsonaro. E não é só do Datafolha. O Datafolha, de fato, trouxe a distância maior entre ele e o Lula. Essa tendência pode se confirmar, pode mudar, a ver. Que o seu governo está mal avaliado, isso é uma evidência. E isso todas as pesquisas de opinião apontam. Ele é o presidente com a pior avaliação em primeiro mandato nesta fase, quando comparado com outros que o antecederam em primeiro mandato. A CPI tem demonstrado, tem sistematizado alguns dos motivos dessa avaliação ruim. Pouco nos demos conta, o CEO para a América Latina da Pfizer, Carlos Murilo, né? Murilo com certeza. Vê só
isso, Carlos Murilo. É isso mesmo.
O depoimento dele ontem, depois quando a gente vai ver no detalhe, foi devastador também. E técnico, porque ele não... aliás, ele foi de uma elegância, precisa ter uma fleuma, né? Aliás, parabéns ao Carlos Murilo. Né? É, às vezes ele, a gente pegava no fundo do olhar dele, ele perguntando, meu Deus, que gente é essa? Né? Mas ele poderia falar, não pensei isso. Não, tá bom, cara. Isso é uma interpretação minha. Olhava assim. Atenção, foram 6 ofertas da Pfizer para o governo brasileiro antes que se fechasse um acordo de vacina. 6 ofertas. 14 de agosto, 18 de agosto, 26 de agosto, 11 de novembro, 24 de novembro e depois outra em fevereiro deste ano, dia 15 de fevereiro, e só em março deste ano é que se fez o acordo. O Brasil poderia ter, até junho, 18,5 milhões de vacinas. Mês que vem, da Pfizer. Nós temos, até agora, 2,2 milhões. Poderia ter recebido 1 milhão e 500 mil doses em dezembro de 2020. 4 milhões e 500 mil doses até março. Em razão da incompetência, da omissão e da intromissão de pessoas alheias à saúde e ao conhecimento técnico específico, simplesmente essas ofertas eram ignoradas. No começo de dezembro, Jair Bolsonaro disse que se alguém virasse jacaré ou começasse a falar fino, não tinha o que reclamar depois, porque ele dizia que a Pfizer fazia contratos com cláusulas leoninas. O que ele chamava de cláusula leonina, aquilo que toda farmacêutica faz, dizer que não se responsabiliza por eventuais efeitos adversos, mas isso é um clássico das vacinações, porque senão não tem vacina. E uma exigência feita a todos os países, não apenas ao Brasil. No fim de dezembro do ano passado, ele disse que o Brasil era um mercado grande. Quem quisesse vender vacina para nós, que viesse, pô. Como se... Eu lembro que à época eu estava de férias, comentei muito no Twitter. Como se, assim, se o Brasil falasse, ah, não quero vacina, as farmacêuticas fossem entrar em parafuso. E as disfunções não são só nessa área, mas essa é a questão mais grave. E, evidentemente, a população está reagindo a isso. E avalia mal o seu governo. E o governo é objetivamente ruim. Acontece que ele não aceita agora a rejeição das urnas. Que eu não sei se vai se confirmar. O problema é que desde já ele está partindo do princípio de que ele vai ser derrotado e de que ele não vai aceitar o resultado. Ou seja, ele não aceita a democracia que o elegeu. O regime só é democrático se o elege. Se não elege, então não é. Aí, o Lula parece uma vantagem considerável na pesquisa Datafolha. 41% no primeiro turno, ele, Bolsonaro, 23%. Né? No segundo turno, 55% a 32%. Ele esteve em Terenos, Mato Grosso do Sul, né, participou lá de uma entrega de títulos de posse de terra, e aí disse sobre Lula: um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude no ano que vem. Como assim? Como assim? Olha aqui. O PT foi deposto por impeachment, protestou, mas aceitou o resultado. Perdeu a eleição, aceitou o resultado. Aliás, o Lula perdeu sucessivas eleições presidenciais e sempre aceitou o resultado, ou não? Ou alguma vez o Lula falou que houve fraude quando ele perdeu? Não é? O Bolsonaro, desde já, diz, se eu perder é fraude. Então, só tem um resultado aceitável na eleição, se eu ganhar. Que é coisa de do pensamento de alguém que é candidato a tirano, não a presidente da República. E claro, com isso, tentando colocar em dúvida, desde já, o resultado das eleições em urna eletrônica. Porque ele quer o voto impresso. O voto impresso, da forma como eles querem, serve a controle de voto por milícias e coronéis. Que eles querem o voto impresso de verdade. Que é quebra de sigilo de voto, que é inconstitucional, em primeiro lugar. Dois, se ele já está dizendo, então digamos assim, ah não, não quero voto entregue na mão da pessoa, eu quero só que tenha uma impressão. Bom, se ele já está dizendo que não há como ele perder a eleição, ele quer o voto impresso para quê? Para submeter uma recontagem, paralisar o país e ficar recontando o voto, porque ele já está dizendo que não vai aceitar. E ele não tem, obviamente, nenhuma evidência, e inexistem evidências, de fraude. Tanto é que ele foi eleito. Tanto é que uma safra imensa de bolsonaristas foi eleita. E aí as coisas se complicam, porque ele voltou a convocar manifestações golpistas, né? Então, ele agora, vídeos seus no WhatsApp, nas suas redes sociais, convocando as pessoas para duas manifestações nesse fim de semana, né? Uma de ruralistas em Brasília, né? E outra chamada Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Isso aqui remete, e eles não têm nenhuma vergonha de fazer isso, remete à Marcha com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe de 64. E que serviu, assim, de uma espécie de justificativa para a intervenção militar, dizendo a sociedade que era a intervenção. Marcha da Família Cristã pela Liberdade, por quê? Alguém tá, a família cristã está sofrendo alguma ameaça? Os cristãos estão sendo ameaçados de algum jeito? Por quem? Eu sou cristão. Qual é a ameaça que existe a cristãos no Brasil? Mas uma tentativa aqui é que quando eles falam cristão, na verdade eles querem mobilizar os evangélicos. E uma tentativa também de se colocar como monopolista do voto evangélico. O que eles também não são. Porque a pesquisa também indica que não. Há um empate técnico com o Lula numericamente à frente, 35 a 34, na distribuição dos votos evangélicos. Então isso aqui, em primeiro lugar, é conversa de perdedor. E em segundo lugar, é conversa de quem não aceita... Agora, note, não é que ele não aceita a derrota para o Lula, ele não aceitaria a derrota para ninguém. Então, segundo Bolsonaro, não precisaria nem haver eleição. Ele considera o seu governo tão virtuoso, mas tão virtuoso, nessa marcha para os 500 mil mortos, que nem eleição precisaria haver. Não é? Isto aqui é típico de quem está querendo criar confusão. E há aqui, eu vejo algumas pessoas, ah, por que, que não faz o voto impresso? Está aqui caracterizado. Se ele acha que não há como ele perder uma eleição, a hora que as urnas eletrônicas disserem perdeu, se é que vão dizer, eu não sei. Depende. A eleição não é agora, falta quase um ano e meio. Mas se disserem perdeu, ele vai querer recontar urna por urna. E deixar o país paralisado. Essa é a intenção. Não aceita a democracia, não aceita as regras do jogo. não aceita a Constituição, não aceita aquilo que numa disputa é próprio, é característica intrínseca da dita cuja, que é perder. Ou disputa não há. Só há vencedores porque há perdedores. Não é? Mas ele diz, não, o perdedor eu sei que tem que ter, desde que não seja eu. Então é permanentemente a linguagem da truculência, da ameaça. E aí, como os seus vão para a rua para espalhar vírus com grande facilidade, então fica convocando essas manifestações. Agora, não tem a maioria da população. Ele está querendo, de qualquer modo, ver Bolsonaro não se conforma com o fato de que não há conflitos civis armados no Brasil. Ele precisa disso. Ele precisa disso porque ele quer uma intervenção de natureza armada. É essa a sua natureza. Nunca respeitou a democracia, não ia respeitar agora. Eu lamento por todos aqueles que se equivocaram. E não venham me dizer, ah, Bolsonaro era a única alternativa. Não, não é. Não é. Mesmo quem não queria votar no PT no primeiro turno, tinha... Nossa, tinha um batalhão, né? Ah, não, depois que ele chegar ao poder, ele vai se acomodar. Não vai. Não vai, não se acomoda. Daí o seu papel permanente de ficar convocando as pessoas. E aí vi com esse negócio, um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente na fraude. Claro, foi uma grande tramóia do Supremo para botar o Lula elegível, só para derrotar o Bolsonaro. Como se, Bolsonaro, você não tivesse sido eleito, porque aí sim, aquele que você fez ministro condenou o seu adversário sem prova. Não precisa ser lulista para falar isso. Basta ver os fatos. E depois, né, Bolsonaro, família que emprega Adriano da Nóbrega, miliciano, vai falar de bandido? De intimidade com bandido? Acho que não, né? Acho que nem pega bem. Família que tem rachadinha na sua história, já que vocês se identificam com uma família na política, vai falar de bandido? Agora, você pode achar o Lula bandido quando você quiser. A justiça fez o que tinha de fazer, apontou a suspeição de um juiz num caso, a incompetência no outro, e aí digo eu, isso não é o STF, o condenado foi condenado sem prova. Não é? Agora faça o seguinte, tente se conformar com a democracia, senão vai ser o quê? E se perder? Vai para a guerra civil? É isso? É isso que é esse que será o seu legado? Hã? Os 500 e poucos mil mortos que então haverá de Covid-19 não basta? Não basta matar de vírus? Não basta que sua política mate a bala? Você também quer um massacre? Confronto de rua? Aliás, massacres também há, né? É bom começar a ajustar esse discurso. É bom começar a ajustar esse discurso. Porque a chance de perder realmente é grande, é enorme. Para Lula ou para outro. Mas também a chance de ganhar. Só que aí teria de mudar de rota, mudar de rumo. Eu até brinquei ontem aqui, não foi, meninos? Eu disse assim, não, Bolsonaro, não me ouça, não. Sim. Ouça o Carluxo. E ele está ouvindo. É isso aí. Carluxo está... Carluxo no comando. O mesmo Carluxo que teve interferência direta, agora se sabe, no processo de compra de vacinas. Com o resultado conhecido. Né? É, Bolsonaro, eu entendo que você desconfie muito do sistema que o fez presidente. Porque isso intimamente, do ponto de vista psicanalítico, querido, só para encerrar, sabem todos os psicanalistas que me ouvem, o que o Bolsonaro está fazendo é uma confissão. O que o Bolsonaro, uma admissão de incompetência. O Bolsonaro diz intimamente, não é possível que esse sistema não seja fraudulento. Afinal de contas, eu me elegi por ele. Quer dizer, nem Bolsonaro acredita que foi eleito presidente da República, que merece esse galardão, que merece esse prêmio, então lhe resta desconfiar do sistema. Aí, como ele está mal, ele fala, bom, o sistema que me colocou lá, agora vai tentar colocar o Lula. Né? Mas infelizmente, Bolsonaro, infelizmente, você foi eleito sem fraude. Você foi eleito mesmo. E sim, o seu íntimo tem razão. Foi um erro desastroso para o país. É isso aí. E aí, e o general Candaço, como é que tá?
O relator da CPI da Covid, Reinaldo, o senador Renan Calheiros, encaminhou um pedido ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo para que ele não conceda o habeas corpus preventivo a Eduardo Pazuello. A Advocacia-Geral da União entrou com o HC ontem para que o ex-ministro da Saúde possa permanecer em silêncio durante o depoimento marcado para o dia 19 e possa ser acompanhado também por um advogado. Renan argumenta que isso vai ser prejudicial às investigações da CPI, que ele foi convocado na condição de testemunha e não de investigado. Ainda segundo Renan Calheiros, o general é peça fundamental na prestação de informações sobre o colapso do sistema de saúde e que a ausência do depoimento ou a recusa em responder às perguntas prejudicará sobremaneira os trabalhos da comissão.
É, e até tem uma aspa dele aí. Diga aí.
Renan escreveu o seguinte... Negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidade e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase 500.000 de brasileiros inocentes até agora.
Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não mudei de posição em relação a isso. Eu adoraria falar outra coisa e até espero estar errado. Para que o general vá lá. Mas eu acho que o general é um investigado. Entende? E aqui entra meu lado técnico, infelizmente. O que eu posso fazer? Infelizmente eu digo para quem não gosta. Né? Eu adoraria ter razões técnicas para dizer assim, não, o general não pode ter esse habeas corpus, ele tem que ir lá falar. Só que eu, a diferença do Bolsonaro, eu defendo o sistema legal... Eu defendo a democracia, eu defendo o devido processo penal, mesmo quando numa derivação está numa CPI. Se ele é um investigado, general, eu acho que a Constituição lhe reserva o direito ao silêncio. Eu lamento. Né? Acho eu. Não sei. Essa é a minha avaliação. Pode ser que o Supremo tenha outro entendimento e nós vamos avaliar. Né? Agora, sabe o Renan também que isso não é inócuo para o general. Porque isso tem consequências. Negar-se a falar, assumir a condição de investigado, tem consequências. Depois. E aí sim, o Ministério Público não poderá abrir mão das suas obrigações, das suas responsabilidades. Até porque a Lei 10.001 impõe o cumprimento dessas responsabilidades. É, junta as duas aí, o meu filho, o Vai Bene, a 3 a 4 para a gente poder, a 2 e a 3, para a gente poder avançar. O Mourão se manifestou também, mas de qualquer modo o general Candaço está ali, está treinando.
Treinando, né? Primeiro as declarações.
Vai que não dê, né, meu filho? Vai que não dê.
Primeiro a gente vai falar sobre o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que falou sobre esse caso de Pazuello ficar eventualmente em silêncio na CPI, disse o seguinte: considero que no fim das contas o Pazuello já é investigado, tem um inquérito que a Polícia Federal está tocando aí em relação ao caso de Manaus. Então, na realidade, ele não é testemunha, né? Ele é réu nisso aí. E diante desse entendimento dentro do próprio governo de Pazuello...
Vai, dá só uma parada. General, também não exagera. Ele é investigado lá na Justiça Federal. Na CPI, não. Agora, ele vai querer ser investigado também na CPI. Sim. Né? Ele vai querer assumir essa posição. Certo? São instâncias diferentes. Continue, vale bem.
Se o próprio governo entende que Pazuello é investigado, nada melhor do que treiná-lo desde então. Ele já vinha treinando, continua o treinamento intensivo, segundo informa o jornal O Globo. Ele passa o dia no hotel de trânsito do Exército em Brasília analisando documentos, vendo os depoimentos da CPI e treinando um discurso inicial para falar sobre as ações da gestão no Ministério da Saúde.
Ei, Pazuello, tivesse ouvido tio Rei, hein, Pazuello? Eita, vocês lembram aqui, menino? Falava, Pazuello, saia daí, Pazuello. Não vai. Pazuello, corre, Pazuello. Leva a pança embora, Pazuello. Não, quero ficar. Quero passear no shopping de Manaus, sem máscara. Quero fazer piadinha. Quero ir em manifestação golpista. Hã? Quero ficar dando bronca na imprensa que não sabe nada. Quero mudar o protocolo da cloroquina. Agora, eu gosto quando as pessoas, assim, elas são pessoas convictas, né, de coisas, assim. Porque às vezes você tem uma convicção quando você está de um lado do balcão. Você muda o lado do balcão, você passa a ter outra. É uma coisa muito bonita isso. Coisa de gente de caráter mesmo. Né? Fala uma coisa hoje, muda de lado, fala uma coisa hoje, a oposição. Muda de lado, passa a situação, aí passa a pensar o contrário. Do que eu tô falando, Bob Furruia?
Você tá falando, Reinaldo, de um tweet de Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral, que viralizou hoje nas redes sociais, depois de a AGU ter entrado com esse habeas corpus preventivo. É uma postagem do dia 11 de maio de 2015, dizendo exatamente o contrário do que o governo dele quer hoje. A época estava rolando a CPI da Petrobras e Onyx era oposição ao governo Dilma Rousseff. Quando o ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró, ficou em silêncio na CPI, Onyx escreveu o seguinte nas redes sociais, aspas: Cerveró ouviu de mim que em CPI, quem se vale do direito de ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa disso.
Certo. Continua a pensar isso, Onyx? Hein? Só bandido fica calado em CPI? É o mesmo pensamento? Até porque você andou recebendo general, né? Rapidamente, CPI agenda. Terça, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Prepare-se, vou até deixar reservado a pipoca. Na quarta, é o Eduardo Pazuello. Aí vai ser pipoca, Guaraná e tal. Uhum. Guaraná não, que não faz muito bem, mas uma coquinha. Na quinta, é o depoimento da Capitã Cloroquina, secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, o Ministério da Saúde, a Maíra Pinheiro, que inclusive já admitiu ter sido a responsável por levar a cloroquina a Manaus. Né? E o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido de convocação do vereador Carlos Bolsonaro. Né? Eu acho que faz sentido. Afinal, o CEO da Pfizer disse que Carluxo participou, né, de decisões ali, ou pelo menos estava presente. O Mandetta falou a mesma coisa. É importante a gente saber, né? Evólio Bene, né?
Sim.
Rapidamente, como é que está a avaliação? Que avaliação o povo faz? O Bolsonaro, ele acha que ele não pode perder a eleição, que o povo está super feliz com ele. Inclusive, o desempenho na pandemia, está uma maravilha. O que o Datafolha captou? Vamos lá.
Para 51% dos entrevistados, o desempenho do presidente no enfrentamento à pandemia é ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior realizada em janeiro, esse índice era de 54%, ou seja, oscilou para baixo, dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Outros 21% agora classificam o trabalho do presidente na pandemia como ótimo ou bom, eram 22% em março, e 27% classificam como regular, eram 25% na pesquisa anterior.
Como a gente vê, é um desempenho muito ruim, né? É a avaliação que a população está fazendo do governo é uma avaliação péssima. Isso no acompanhamento da pandemia, no enfrentamento da pandemia. Mas não, o Bolsonaro certamente não admite. E há outros aspectos, Bob Furuya, que também foram testados ali. Vamos lá.
Vamos com ele, Reinaldo. 75% dos entrevistados concordam que o governo federal demorou para comprar vacinas e perdeu boas ofertas de imunizantes. Mais um dado, 72% das pessoas afirmaram que a gestão Bolsonaro agiu como se a Covid não fosse grave. 73% dos entrevistados consideram que o governo transformou a pandemia num problema político. 82% defenderam a abertura de uma CPI da Covid contra apenas 11% que foram contra.
Bolsonaro, ei, fala contigo aqui, ah. Você acha mesmo que você tá com essa bola toda assim, que tá todo mundo doido para reelegê-lo? Esquece Lula, esquece, mas você acha mesmo que o povo quer você? Pode até voltar a querer na sua maioria, não sei, não tem bola de cristal, hã? Agora, no momento não, e dadas as suas atitudes de mau perdedor, também não. Porque o sujeito que é um mau perdedor, antes mesmo do jogo até, aí já é feio demais. Até espernear depois que perdeu, vai lá. Né? Ninguém precisa gostar. Agora, espernear antes mesmo do jogo, sabendo que vai ser derrotado, tendo essa convicção, ao menos, a população não gosta disso, né? E aí fazendo ameaças, cheira a covardia, né? Pensa bem. É isso aí.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom, sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Contra fatos, não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Muito bem, molecades, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. O que, que nós temos aqui?
O governo de São Paulo confirmou hoje que a produção da Coronavac está totalmente paralisada devido à falta de insumos. O Instituto Butantan espera a liberação de 10 mil litros do chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que vem da China. Diante desse atraso, a Secretaria de Saúde admitiu que pode diminuir o ritmo da vacinação no estado. Em coletiva de imprensa, o governador João Dória voltou a atribuir o atraso a questões diplomáticas, a declarações desastrosas do governo Bolsonaro. Na sequência, ele fez questão de destacar que os brasileiros pensam diferente do presidente e que não estão muito gratos à China.
E que são muito gratos.
São, É isso aí. São muito gratos à China. É isso, exatamente.
Isso. Que são muito gratos à China. Olha aqui, estava conversando hoje com a minha senhora a respeito. Nossa, você ficar falando sobre vacinação, China, com a sua senhora, eu fico, por que não? Também, né? Oi. Ainda bem, né?
É, tem que falar mesmo, uma pessoa
que entende o que eu falo e que eu entendo o que ela fala. Olha aqui, não é só o Brasil que usa a Coronavac. Há outros países. A Coronavac não é uma vacina brasileira. A Sinovac faz a Coronavac em parceria com o Butantan aqui no Brasil. Mas há Coronavac em outros países. Então, alguém poderia dizer assim, puxa, mas a China fica zangada com a gente e não dá IFA. Não estou dizendo que foi isso, mas é uma possibilidade. E não dá o IFA e aí arrisca vidas. Bom, a China pode salvar vidas aqui ou em qualquer outro lugar que use Coronavac. A vida de um brasileiro é igual à vida de um outro qualquer, de um indonésio, de um... Não? Se há um país que está hostilizando o fornecedor e há outro que não hostiliza, e você tem de dar, tem de vender o IFA para um ou para outro, você vai vender para quem? Você faria o quê? Você, no lugar da China, faria o quê? Você tem algo que você pode beneficiar o elemento A e o elemento B. Você divide. Só que o elemento B te hostiliza. Bom, então você entrega tudo para o elemento A. Não é assim? Não só Bolsonaro não compra vacinas, como suas declarações e as do seu governo impedem que cheguem aqui os insumos para fazer as outras vacinas. E as duas vacinas aplicadas aqui, duas das vacinas aplicadas aqui, a terceira é a Pfizer, mas ainda em pequena quantidade, dependem do ingrediente farmacêutico ativo que vem da China, porque também a AstraZeneca depende da China. Como está, Fiocruz?
Existe a possibilidade de faltarem insumos também para a produção de vacinas Oxford-AstraZeneca. Quem diz isso é a própria Fundação Oswaldo Cruz. Fiocruz entregou hoje um novo lote com mais de 4 milhões de doses para o Ministério da Saúde. A Fundação, no entanto, Reinaldo, informa que há insumos somente até a semana que vem.
Tá aí. Né? E aí, vocês querem ver uma coisa estúpida? Vamos para o item 13.
Uhum. Tinha gente que imaginava, Reinaldo, que a CPI serviria para melhorar o governo, para corrigir alguns dos erros. Não custa sonhar, né? Mas não é isso que acontece, os erros continuam. Veio a público hoje essa informação...
A culpa de quem erra, claro, né?
Sim. Hoje veio a público a informação de que o governo Bolsonaro ignora há 10 dias uma recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de proibir voos e viajantes que chegam da Índia. O motivo? A variante do coronavírus que surgiu por lá. A OMS já classificou a mutação indiana como uma preocupação em nível global. Foi detectada em 44 países, entre eles a nossa vizinha Argentina.
Isso. E o Brasil, em vez de suspender os voos, não toma providência. Há coisas que cheiram a deliberação de matar. É isso. Tal a incompetência e a omissão. Quando não, a questão ideológica. É isso aí.
Grande Diálogo Vila Matilde é o maior complexo imobiliário da região e está a 350 metros do metrô Vila Matilde. Estúdios e apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e lazer de clube completo. Ah, e tem salas comerciais e um mall de conveniência para facilitar seu dia a dia. Venha para o lançamento e conheça os incríveis decorados na rua Joaquim Marra 110. Ou acesse diálogo.com.br. Realização é Diálogo Engenharia para você.
Seu caminho.
A marginal do Rio Pinheiros continua sofrendo reflexos da manifestação ali na altura da Guia do Calói, trânsito paradíssimo a partir já da Avenida dos Bandeirantes até o final, caminhos alternativos também muito mal. A Avenida das Nações Unidas complicada, a Vitor Manzini, a Ponte do Socorro, a Avenida Guarapiranga, tudo muito parado no sentido do bairro. Com o seguro auto-use, você entra no Use Friends e troca os seus pontos por dinheiro para usar como quiser. Boa na Use, tem benefícios e Use seguro 100% digital.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Bom, gente, eu tomei vacina hoje, aí eu tenho aquela conversa, né, do nosso ilustríssimo presidente, de que a gente vira jacaré. Eu não notei nenhuma modificação em mim até agora. Tá tudo... Eu ando com uma certa vontade de comer uns peixinhos, uma coisa mais crua, assim, mais sangrando. Não é nada muito diferente disso, né? Eu acho que não é efeito da vacina. É. Bom, só levando com algum bom humor o que está por aí, né? Sim, a CPI já tem elementos de sobra para indicar os crimes de Bolsonaro. Por ação... É isso aí. Falou, jacaré. Até mais. Tchau. Para quem não acompanhou, quem estava acompanhando pelo rádio, era o tio Rei, depois de tomar a vacina, falando que não tinha virado jacaré. Só que aí tem um recursozinho que a minha mulher domina, eu não tenho a menor ideia.
Um filtro.
No celular, que a gente fica com cara de jacaré falando. Então depois você vê na internet que ficou engraçado. Gostaram do tio jacaré? Ei, tô vacinado! Não, não tem nenhuma diferença. O presidente falou que a gente ia começar a falar fino, mas vocês estão notando mudança em mim? Não, né?
Não, tá tudo certo. Igual. Igualzinho.
Tô vacinado. Até agora, senti nada. Não começou a nascer escama, nada. Assim, vontade de comer carne crua, infelizmente, isso eu tenho sempre.
É. Não, hábitos crua, noturnos, né?
Meio levando um susto, assim, né? Mas eu ainda virarei vegano. Eu tenho esse objetivo, né? Eu só não consigo, eu juro. Não é um problema moral, é um problema físico, mas ainda conseguirei. Ainda conseguirei. Querido Vólio Bene, tem uma música do Cartola, lindíssima.
Nada consigo fazer.
Peito vazio, solta aí que daqui a pouco.
Quando a saudade aperta, foge minha inspiração. Sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito. E de fato eu sinto em meu peito um vazio. Me faltando as tuas carícias. As noites são longas. E eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança. Mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos.
Peito vazio com a grande, queridíssima, talentosíssima Cida Moreira, no disco Angenor 2008, com o seu piano maravilhoso de sempre. Aí a tristeza mesmo, né? É o vazio da ausência da pessoa amada, né? Que nada preenche, não é isso? A pessoa pode ter tudo, mas se não tem a pessoa amada, o que resta é o sentimento de vazio, porque esse nenhum benefício preenche. Vamos falar um pouquinho mais de eleições? Porque eleição, o segundo Bolsonaro nem vai ter, né? Mas acho que vai. Acho que vai. O que nós temos aí? Dando uma sintetizada tanto quanto possível. Vai.
Datafolha divulgou novos detalhes sobre a última pesquisa, Reinaldo, e eles mostram que o ex-presidente Lula herda a maioria dos votos dos candidatos do centro, da chamada terceira via, em um eventual segundo turno com Bolsonaro. Alguns números rápidos. 55% dos eleitores de João Dória declaram voto no petista no segundo turno contra Bolsonaro. 62% dos apoiadores de Ciro Gomes também optariam por Lula no segundo turno. E 48% dos votos de Luciano Huck iriam para Lula no segundo turno.
Aí está, digamos assim, marcada a dificuldade, de qualquer modo, de se... De surgir um candidato de segundo turno, da terceira via, porque por aqui se intuiria assim, bom, então na verdade é o Lula que impede a terceira via à medida que a maioria vai para ele? Bom, não sei. Afinal, aqui, né, como são só dois candidatos, tem que escolher um, a maioria está indo para o Lula. Mas isso sugere que o Lula impede o surgimento de uma terceira via? É uma questão. De todo modo, quem quer ser terceira via tem que se apresentar como terceira via, né? E aqueles que estão aí no meião da terceira via, acho eu que ou buscam um entendimento, as coisas se complicam. Só que eu estou vendo mais as coisas se complicarem do que se resolverem. Eu vou pular uma, depois eu volto. Vamos para 17.
O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, se filiou hoje ao PSDB. Foi uma vitória do governador João Dória, que articulou nos bastidores a chegada do aliado, que estava no DEM há mais de duas décadas. Garcia deve disputar o Palácio dos Bandeirantes no ano que vem e ele falou como candidato. Disse hoje que a vacina será o principal ativo do PSDB em 2022. Vitória do governador João Dória, derrota de Geraldo Alckmin, que também quer disputar o governo paulista.
Agora, isso aqui teve uma consequência já nacional. O ACM reagiu, ACM Neto. E o ACM Neto disse, olha aqui, acabou, não tem mais entendimento de DEM com Dória. Pronto, então o DEM não vai apoiar o Dória. Aí o DEM vai o quê? Vai de Bolsonaro? O DEM tenta o seu próprio candidato? Eu acho que não, não sei. Não sei, na verdade eu falei, acho que não, não sei. O DEM tenta, vou de Mandetta mesmo, né? Sim, sim, eu já estou aqui, está aqui na minha tela já, a íntegra da liminar. Só que eu estou falando com os meninos lá, tá? Então, precisa ver, né? O que vai acontecer. Agora, já cria uma dificuldade aqui para a terceira via, né? Um Dória que aparece muito mal na pesquisa, mas os seus aliados dizem, não, ele não vai desistir, porque tem o trunfo da vacina. Eu até acho que o trunfo da vacina, que a vacina, ou melhor, seria um trunfo, ou é um trunfo, que até agora não foi ligado ao governador. Eu acho meio absurdo ele ter 3% dos votos, isso aqui não é uma declaração de simpatia, quando ele responde por 75% das vacinas aplicadas no Brasil. Mas assim tem sido o entendimento da população. Então, essa terceira via tem problemas. E a partir de uma questão regional aqui, que ele leva o vice-governador, que é do DEM, para o PSDB, aí o DEM diz, bom, então está rompida qualquer possibilidade de eu vir apoiá-lo. Olha, sabe por que as pessoas de bom senso assistem a esse programa, ouvem esse programa? Porque aqui a gente conta antes, até o que nem aconteceu. Quem foi que... Quem foi que disse? Que eu achava que o Supremo ia fazer o seguinte com o Pazuello. Tem de comparecer, mas não precisa responder, não foi isso?
Reinaldo Azevedo.
Falei ontem, falei hoje. Eu estou aqui com a liminar do Lewandowski na mão. E foi justamente essa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Está aqui, em face do exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus para que, não obstante a compulsoriedade do comparecimento do paciente, no caso é o Pazuello, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da Covid-19, na qualidade de testemunha, seja ele assegurado o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula. Então, é o seguinte, mas isso é dado, né? Ele não precisa responder, então eu me reservo o direito de não responder. Agora, ele não pode mentir. Bom, ok. Mas se eu sou ele aí, aí eu adoto a seguinte tática. Bom, o ministro me concedeu, eu sou obrigado a comparecer, não sou obrigado a responder e só estou proibido de mentir. Considerando que o general andou falando coisa pelos cotovelos, andou falando coisa errada, andou se atrapalhando todo, eu diria assim, toda pergunta ele corre o risco de contar uma mentira, não corre? Corre. Então, ele que considere toda pergunta risco de se incriminar, né? Certo? Tá claro? Viu como o tio adivinha? Então, é isso aí. Vamos... Eu quero ir para 19, rapidinho, vai.
Rapidinho, dezenas de cidades brasileiras registraram ontem atos contra o racismo e contra a violência policial. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, fizeram uma homenagem às vítimas do massacre do Jacarezinho, criticaram o governador do Rio, Cláudio Castro, e pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
O governador está convicto de que fez a coisa certa, vale o bem.
Uhum. O governo do Rio de Janeiro afirmou ao Supremo que a ação no Jacarezinho não violou a decisão da corte, que restringiu as operações policiais nas favelas durante a pandemia. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado do Rio, que defende o governo Castro, a ação ocorreu em caráter de excepcionalidade.
Bom, eu espero que eles não saiam por aí matando 28 pessoas todos os dias. Né? É uma resposta estúpida, né? E o que é que tem? Que dado que tem do relatório aí, a 21?
O relatório de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o massacre alterou o local de pelo menos uma morte provocada pelos agentes de segurança. O boletim de ocorrência informa que um confronto entre policiais e bandidos teria deixado 2 mortos, só que o relatório fala em 3.
Aí, assim, é o que o relatório está sendo modesto, né? Alteração em cenas de crime aí, houve as pencas. E temos alguma coisa sobre demora no socorro também.
É um outro relatório, esse do Hospital Municipal Evandro Freire. Ele mostra uma demora excessiva no resgate de baleados na ação. Dos mortos, Reinaldo, dos 27 mortos, 4 foram socorridos pela polícia, segundo a própria corporação, e todos chegaram mortos ao centro médico. Só que cruzando os dados da segurança pública e do hospital, a gente chega à conclusão de que esse socorro foi suspeito. Em média, o tempo de deslocamento do Jacarezinho até esse Hospital Evandro Freire é de 30 minutos. Só que no dia do massacre, os policiais demoraram 3 horas para levar os baleados.
Fica difícil, né? Fica difícil defender a ação. Né? Que por si, já é indefensável. E olha, no caso do Bolsolão, aí cima para 18, tem uma coisa encantadora. Não, quem diria, né? O Bolsolão parecia ser só uma coisa assim para atender parlamentares. Mas eis que aparece um governador do Bolsolão. Olha que coisa bonita. E mandando dinheiro ainda para outro estado. Coincidentemente, onde ele tem fazendas. Acontece, né? Que é o ICA, né, dos políticos. O ICI, né, Kika? ICI. Uhum. O Índice de Coincidências Incríveis de alguns políticos. O que tem? Uhum.
Um documento do Ministério do Desenvolvimento Regional obtido pelo Estadão revela que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, direcionou 15 milhões de reais da pasta para obras e compras de veículos e máquinas. Pior que isso, Ibanez repassou parte dessa quantia para cidades do Piauí, onde ele tem família e onde tem fazendas. Aliado do presidente Bolsonaro, Ibanez indicou a verba para pavimentação, escoamento e aquisição de carros, tudo via aquela empresa que a gente vem falando nos últimos dias, a Codevasf, Questionado pelo jornal, Ibanez admitiu os gastos e diz que tudo foi devidamente aplicado.
Não, não, ainda que tenha sido. Eu não sabia agora que governador tem direito à cota de um orçamento secreto para enviar para um estado que nem é o seu. Aquele que ele administra, né? Porque ele administra não é o estado, mas é o Distrito Federal. Uma unidade da federação. E coincidentemente, vai para a região onde ele tem as fazendas. Que coisa encantadora, governador. Olha, o seu amor pelo próximo é uma coisa que assim quase me leva às lágrimas. Eu estou aqui resistindo, né? Para não dar um vexame em público. Né? Se eu não tivesse já virado meio jacaré, a essa altura eu estaria chorando. É isso aí.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Iveco apresenta Conexões do Asfalto. Tema de hoje, empreendedorismo e negócios. Olá pessoal, hoje a Iveco traz para você no Conexões do Asfalto um assunto diferente. Empreendedorismo e negócios. Mas o que isso tem a ver com a vida nas estradas? Tudo, meu amigo? Sim, afinal todo caminhoneiro também é um empresário. Mesmo quando não tem funcionários, ele geralmente é um profissional autônomo que precisa saber calcular o frete, quanto gasta com combustível, investir em melhorias no caminhão, enfim, todo caminhoneiro é uma empresa em si mesmo. O nosso querido Mitch Muriçoca, por exemplo, hoje tem 3 caminhões, emprega 1 caminhoneiro e ainda é um youtuber de sucesso. Você quer saber mais sobre esse assunto? Acesse o canal da Iveco Brasil no YouTube e assista ao vídeo completo. Iveco, que não para de trazer novidades para você, apresentou Conexões do Asfalto. Até a próxima viagem.
Pavê e pudim, chipão, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. Italac.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Usa Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h04, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vai um spray nasal aí?
Aqui não. Ministério das Relações Exteriores admitiu que aquela viagem do então ministro Ernesto Araújo e do deputado Eduardo Bolsonaro, aquela da comitiva para Israel, não serviu para nada. Em resposta a um pedido de informações feito pelo PSOL, o Itamaraty afirmou que a viagem não resultou na assinatura de um acordo sobre o tal spray nasal contra a Covid. A viagem, Reinaldo, também não resultou num convênio entre os países, nenhum convênio, nem no compartilhamento de tecnologia.
Olha, isso é uma vergonha, mas é uma vergonha sem limites, né? Porque aí, mesmo assim, o embaixador defendeu, né? O ministro defendeu a viagem, dizendo não, teve aspectos positivos, aproximação entre os dois países. É preciso ir uma comitiva de 10 pessoas para fazer uma aproximação com Israel? Naquelas circunstâncias? Aliás, o Van Gaarten se referiu a isso e até reclamou ele também, que foi uma viagem difícil, que tiveram que fazer, parece, baldeação, 4 aviões e não puderam ter contato com ninguém, tudo muito... Sim, mas a troco de quê? Ainda que tenham sofrido, a troco de quê? Porque lembra até o Eduardo Bolsonaro chegou a gravar um vídeo falando que não tinha nem tomado banho, né, coitados israelenses. Ainda tiveram que aguentar a catinha de brasileiro, né? Que não toma banho porque está muito afogueado com o trabalho. Olha, é uma gente do arco da velha. É, e o TCU e a cloroquina?
Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde explique por que apagou do site oficial uma nota na qual recomendava o uso da cloroquina contra a Covid-19, como a gente contou
porque
aqui.
Porque deu andaço, né? Deu andaço, apagou, continue, vai.
Essa nota técnica ficou quase um ano no ar e foi apagada dias antes do início da CPI da Covid na comissão. O ministro Marcelo Queiroga garantiu que a gestão dele não recomendou cloroquina.
Mas também não teve coragem de dizer que não funciona, certo, ministro? Que foi uma vergonha, né? Um médico, né? Passar por isso. Olha aqui que dado estarrecedor, vai.
Um levantamento do GIESE revela que o número de desligamentos profissionais por morte no Brasil cresceu 71,2% neste ano. Passou de 13.200 para 22.600 contratos entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021. Embora os dados não permitam identificar a causa dos óbitos, o aumento indica, claro, morte por Covid.
Qual é a novidade, né? Então, presta atenção, está se referindo apenas... O primeiro trimestre de agora com o primeiro trimestre do ano passado. Tá? E a gente sabe que as coisas andam péssimas, né? Ainda. Tá aí. E aqui um outro exemplo de eficiência também. Mas, por favor, não cobre o governo, porque se você começa a cobrar, eles ficam magoados. E aí o presidente Jair Bolsonaro acha que ele só vai perder a eleição, se perder, se houver fraude. Sem fraude ele ganha. Ganha por quê? Porque faz o governo mais competente da história da humanidade. Vai lá, o que aconteceu?
Em manifestação à Procuradoria da República no Distrito Federal, o próprio Ministério da Saúde admitiu que deve perder 2 milhões e 300 mil exames PCR para detecção do coronavírus. O prazo de validade da maioria deles termina agora em maio. Tem um lote, inclusive, que vence hoje, dia 14. Cada teste em estoque custou R$ 42,30.
Ou seja, um prejuízo estimado em mais de 97 milhões. Isso é o prejuízo financeiro, né? Da grana. Agora, o que isso significa em vidas também? Notem, o país, um dos países que menos testam no mundo, certamente é a maior distância entre número de doentes e testagem, nós vamos jogar fora 2 milhões e 300 mil exames. Só isso. Deveria ser suficiente para depor todo o governo, incluindo o presidente da República. Por mérito, né? Infelizmente, o caminho não é esse. Não é só por mérito. É isso aí.
As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
O corredor norte-sul está péssimo, olha, no sentido de Interlagos, travado do túnel do Anhangabaú até o final, viu, motorista? Muito reflexo da própria Washington Luiz parada no sentido do bairro. O motorista que segue pelo corredor norte-sul no sentido da Zona Norte, o trânsito para a partir do Centro Cultural e vai ruim até a Tietê. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
E olha aqui, eu escrevi uma coluna hoje sobre o absurdo de que foi vítima o ministro Dias Toffoli com uma delação picareta de Sérgio Cabral, né? É uma delação que já tinha sido rejeitada pela PGR, mesmo assim antes o Fachin mandou abrir inquérito. Aí, uma delação que a PGR, rejeitada, uma delação que a PGR pediu que fosse ignorada, né? Mas que foi a delação, o acordo de delação foi feito pela Polícia Federal. Né? Um ano depois, ele fez algumas emendas à delação. E aí foi acusando mais gente. A delação é uma obra aberta. Não tem evidência nenhuma, a não ser as palavras de Sérgio Cabral, este homem com grande credibilidade. E aí agora, a PGR pediu de novo que se ignore, que não seja considerada a delação de Sérgio Cabral. Leio aqui. O documento enviado ao Supremo reforça que Sérgio Cabral dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar, mais de um ano após a homologação do seu acordo, os novos relatos que a PF denominou de narrativas complementares. O método adotado permite o surgimento de novas narrativas quando o colaborador julgar oportuno. A peça, assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, destaca também a inconveniência da possibilidade de a PF firmar acordo sem a colaboração do Ministério Público. O que está na minha coluna também. Olha aqui, o Brasil precisa entrar nos eixos. Polícia Federal precisa parar de ficar fazendo acordo de delação. Ministério Público precisa parar de investigar como se fosse polícia. E a delação premiada não pode ser uma obra aberta que vai sendo acrescentada a qualquer momento, a qualquer hora. Então eu faço um acordo com X acusações, verifico o andamento. Aí depois falo, opa, me lembrei de outra coisa, vou lá e acrescento. Opa, me lembrei de outra coisa, vou lá e acrescento. Hã? Porque se você permite isso, os bandidos passam a administrar a justiça. A delação, se existir, tem que ser assim. O senhor fez bandidagem, nós descobrimos aqui. O senhor tem mais coisa a contar? Conta já. Se a gente descobrir depois, está cancelada a delação. Premiada. Para não ficar dando poder a bandido. Que é o que acaba acontecendo. Hã? Então, também conforme anunciamos aqui, obviamente a PGR ia recusar. Né? A acusação que está, a denúncia abrange o Toffoli e outros políticos. Agora, a acusação contra o Toffoli é uma aberração. Eu explico lá na minha coluna por quê. Agora, claro, né, os idiotas anti-supremo que ajudaram a eleger Bolsonaro estão aí aplaudindo, porque gostam da desordem, gostam, em última instância, de um período em que o Estado brasileiro pratica crimes em massa. Não é isso? É isso aí.
As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes, parada praticamente de ponta a ponta no sentido da Imigrantes. A Roberto Marinho um pouco mais fácil para sair da Marginal e se aproximar do aeroporto. E a Avenida Indianópolis funcionando bem nos dois sentidos. Dica do Genex Guard, chega de compartilhar seu cachorro com pulgas e carrapatos. Proteja seu cão com tablete mastigável de Genex Guard contra pulgas e carrapatos.
Muito bem, quanto tempo aí, Vaz Benes?
2 minutos.
2 minutos, então dá tempo de vocês acharem 28, porque está aí perto, e depois a 32.
Está na mão.
Vamos lá, 28.
O professor italiano de filosofia do direito e de teoria geral do direito, Luigi Ferragioli, afirmou que a Operação Lava Jato desviou o curso natural da democracia brasileira ao fazer duas coisas: ter participado do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e ter tirado o ex-presidente Lula da disputa de 2018, levando à eleição de Jair Bolsonaro. Essas declarações foram dadas durante um evento do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa com o tema A Democracia Constitucional e os Seus Inimigos. Ao falar especificamente sobre o processo contra Lula, o professor diz que no seu país de origem, a Itália, os métodos da operação não seriam aceitos. Ele disse: "O que o senhor me contou é inacreditável. Até a escuta de conversas aconteceu. É um ilícito grande. Na Itália, é prevista a recusa nos tribunais daquilo que chamamos de processo ofensivo, em que o juiz se torna inimigo do réu. Isso vai contra o próprio processo do direito e se torna a função de juiz ilegítimo."
Atenção, porque muita gente quer fazer a comparação, não sei o quê. Não, as coisas... Atenção, houve escuta de advogado de defesa aqui, tá? Não foi só o vazamento da conversa da Dilma. Não, advogado de defesa foi submetido à escuta. A quantidade de agressões ao devido processo legal é um escândalo. Nunca se viu nada parecido. E querem naturalizar isso. É claro que isso escandaliza o mundo, né? E o censo fica para depois?
Isso. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para que o governo Bolsonaro não seja obrigado a realizar o censo neste ano. A corte já tem 7 votos para reverter a decisão do ministro Marco Aurélio, que impunha essa obrigação ao executivo. 6 ministros defenderam que o censo deve sim acontecer, mas apenas em 2022, ano que vem.
É, e o censo e esse julgamento foi realizado no plenário virtual. Rapidinho, crise energética, mas assim, um susto.
Diante da pior seca nos últimos 91 anos, o governo federal criou uma sala de crise para acompanhar o nível dos reservatórios das hidrelétricas do país. O grupo envolve 3 ministérios: Minas, Energia, Infraestrutura e Desenvolvimento.
Isso, porque, enfim, é preciso verificar se a gente não corre o risco aí de um novo apagão. Tudo indica que não, mas a situação é crítica. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Encerramos lindamente com Luiz Melodia no LP de 1988, Cartola, um LP em homenagem a Cartola. É uma música que está no Cartola 2, de 1976, Cordas de Aço, poesia pura, grande Cartola. Tchau, até a segunda.
Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende o porquê perdi toda a alegria. E no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira, eu vou ser a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando. Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Ministério